Mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Esse programa que toda sexta-feira traz um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Portanto, participe conosco, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, a sua colaboração para o programa de hoje, através do nosso WhatsApp. Está na tela, 883581-2171. Esse é o nosso WhatsApp, você que está nos acompanhando pelas redes sociais pode anotar. Você que está pelo rádio também, muito obrigada por sua audiência. Participe, mande a sua pergunta. Via texto, que a gente repassa para o advogado que já está aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada a você que nos acompanha pela frequência 106,1, a você que nos acompanha também pela TV Mais, em nossas redes sociais. Lembrar que nós estamos ao vivo através do nosso canal no YouTube, tá aí na tela, TV Mais. Procura lá no YouTube que você consegue nos encontrar. Pode colocar, inclusive, o nome do próprio programa Mais Justiça, que é fácil de encontrar. Acesse e acompanhe também pelo nosso Facebook. Lembrando que nós temos duas páginas. Nós temos uma página que é da TV Mais e da Rádio Mais. Você coloca Mais FM TV Mais, consegue acessar. E tem uma que é só da TV Mais, que aí é só para a gente colocar os streams, né? Os programas que são transmitidos através da TV Mais, você acessa por lá. Na dúvida, Mais FM, TV Mais em todas as redes sociais. Olha só, o programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, amplo, bom de se discutir e muita gente ainda tem bastante dúvida. BPC Loas, né? Dois nomes, né? O benefício de prestação continuada, também conhecido como Loas, mais especificamente sobre critérios de renda per capita. Para falar sobre isso, nós já temos aqui nos nossos estúdios, deixa eu dar as boas-vindas a ele, Dr. Paulo Marden, trabalha justamente nessa área, previdenciarista, também trabalhista, vem falar sobre o BPC nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Daniel Lima, bom dia a todos que nos escutam, a audiência nessa rádio, mais uma vez agradecido pela boa acolhida, já fazemos parte da família Mais FM.
Exatamente, há mais de 10 anos o programa está no ar, sempre trazendo advogados, advogadas, toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã, trazendo temas de interesse da população. Sobre o BPC Loas, a ideia de trazer aqui para o programa de hoje, falar sobre os critérios de renda per capita. Primeiro explicar, doutor Paulo Marden, que são esses critérios, né? A grosso modo a gente pode dizer que é o perfil. Qual o perfil que concede o direito à pessoa a receber o benefício de prestação continuada?
Isso mesmo, Daniela, perfeita a sua explanação. De uma forma bem resumida, vamos tratar esse assunto de uma forma objetiva, mas de uma forma didática, que os nossos ouvintes possam entender aquilo que a gente está falando, sem nenhum argumento técnico. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficar, depois pode entrar em contato com a gente, que teremos prazer em ajudar, em tirar a dúvida. O benefício de prestação continuada, que foi criado em 93 pela Lei Orgânica, ele é um benefício de caráter assistencial, ou seja, para ter direito a ele não precisa você contribuir com o INSS. Por outro lado, você tem que cumprir alguns requisitos: idoso ter idade superior a 65 anos e não ter renda, e o deficiente. Essa deficiência ela pode ser definitiva ou uma deficiência que seja além de 24 meses de deficiência, ou uma doença grave, que pode ser mental, sensorial, locomotiva, aquilo que lhe impossibilite ou lhe deixe, assim, fala de uma forma bem simples para o povo entender, aquilo que lhe deixe diferente, assim, que você não possa ter uma vida normal, não possa ser inserido no mercado de trabalho, não possa ter uma vida digna. Aí isso aí tudo é amparado pelo benefício de prestação continuada.
Muito bem. Inclusive, a gente pode citar aqui pessoas que fazem tratamento de câncer, né? Tem direito ao benefício, pessoas que têm alguma paralisia, motora, pessoas que são portadoras de HIV. Tem várias situações que no Brasil concede, sim, é possível ter aí o benefício de prestação continuada. Com relação à renda per capita, o senhor explanou aí o critério essencial, né? A idade e o perfil da pessoa. No tocante à renda per capita, é o valor que cada pessoa recebe dentro daquele grupo familiar. E aí tem algumas situações bem distintas que concede ou não o direito ao benefício.
Isso mesmo. O critério seria a idade ou a deficiência mais a miserabilidade. É um termo até um pouco feio, né? Mas porque hoje em dia existem dois termos. Existem pessoas pobres e pessoas de extrema pobreza. São dois termos que hoje em dia são amparados e assistidos também pelos benefícios do governo. A renda per capita continua a mesma, de um quarto de salário mínimo por componente da família. Esse componente seria o esposo ou companheiro, os filhos não tutelados ou maiores de 21 anos, né, não emancipados. E todos têm que estar sobre o mesmo teto. Ou seja, hoje em dia são aquelas pessoas que compõem o cadastro único do governo. E para essas pessoas ainda a renda per capita seria de um quarto, que seria R$ 303 no salário atual. Vai mudar agora, né? Mas para o salário de 1.212, dividido por 4. E tem algumas situações que a gente consegue relativizar essa renda. Tanto na esfera administrativa, como também na esfera judicial. Quais seriam, de fato? A maior dúvida do pessoal é quem tem direito a receber, que já está no grupo. Um exemplo, um idoso que está na casa, se ele já tem um salário naquela casa, ele teria direito a receber ou não o LOAS? Um maior exemplo, a esposa já é aposentada e o marido agora não contribuiu ou não conseguiu comprovar a sua atividade, ele tem direito a requerer o LOAS? A resposta seria sim. Qual é o impedimento? Que essa aposentadoria da esposa dele não seja superior a um salário e ela tenha mais de 65 anos. Ou seja, quando tem um idoso na casa ou alguém que já receba por uma deficiência, essa renda ela nem entra no cálculo, no cômputo da renda per capita. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que não sabem que na mesma casa podem receber mais de um BPC. Né? Para o pessoal que está nos ouvindo, às vezes o povo usa o termo benefício.
Exato.
Né? Benefício e aposentadoria. De fato, todos são benefícios, né? São espécies de benefícios. O BPC é um benefício assistencial e a aposentadoria já é um benefício para quem tem a qualidade de segurado. Ou contribuinte, ou facultativo, ou agricultor, que seria o especial, né?
Muito bem. Inclusive, chegava aqui justamente a pergunta, né? Se é possível receber LOAS mesmo tendo outra pessoa que recebe na mesma casa.
Pronto, isso mesmo. Para quem fez essa pergunta, foi uma ótima pergunta. O único critério e a exigência é que não ultrapasse a renda dos outros integrantes. Esse idoso que está na casa que recebe ou já um BPC ou uma aposentadoria, ele tem que ter mais de 65 anos, que é o critério legal do artigo 34 da Lei do Idoso, salvo engano, artigo 34. E outra coisa é que ele não muda de situação econômica. Tipo, o BPC LOAS é uma aposentadoria? Não é uma aposentadoria. É um benefício que não é vitalício. Você pode perdê-lo a qualquer momento. O que ocorre muito? Pessoas não atualizam o cadastro único. Às vezes o filho foi morar fora, ou se divorciou, separou do esposo, e aparece aquele CPF vinculado com a renda. A partir do momento que você muda de renda, que tem outras rendas naquele grupo familiar, você perde o cálculo da renda per capita. Aí você pode perder o benefício.
Por isso, doutor Paulo Marda, é importante que as pessoas que recebem ou que ainda não recebem o BPC estejam sempre procurando os CRAs dos seus bairros, estejam sempre procurando, se não tem CRAs, mas a Secretaria de Assistência Social do seu município, para atualizar o CAD único, né? Para atualizar o cadastro único. E mantendo essas informações atualizadas, garante que você não tenha surpresa de repente, se você já tem o benefício de prestação continuada, quando for sacar lá o seu dinheiro, não ter mais, né? Então é importante manter essas informações atualizadas.
A regra legal, nas instruções normativas da Previdência, que houve de fato até uma mudança agora em relação à prova de vida, né? Que voltou a ser obrigação do INSS saber se a gente está vivo, não o contrário. Hoje em dia o INSS é que tem que buscar meios, caso não ache a pessoa, abre uma tarefa, vai no endereço ou convida para vir na agência. Se não conseguir por outros meios, por outros cadastros.
Isso para o BPC também?
Para todos os benefícios. Hoje em dia teve essa mudança agora no atual governo. E no BPC não é diferente. A regra geral é que de 2 em 2 anos você atualize o seu cadastro único. Passou dessa data, a pessoa pode até pensar que você já morreu.
Uhum.
Porque não existe um sistema integrado. O sistema existe, mas não tem informação entre os cartórios e a previdência. Morreu automaticamente lá, não sabe se você faleceu ou não. Outra coisa que você pode perder o BPC é qualquer extinção de qualquer um dos requisitos, você pode perder. Tipo assim, o idoso tem 65 anos, está recebendo 2, 3 anos. A partir do momento que ele abre uma empresa no nome dele, ele assina a carteira, ele recebe outra coisa, ele perde. Porque o BPC não é uma coisa vitalícia, é um direito, mas é um direito dentro daqueles requisitos que a lei orgânica diz que você tem que ter. Porque ele é assistencial, ele é para a pessoa não morrer de fome.
Uhum. Garantir a subsistência.
Garantir a subsistência mínima. Outra coisa, se o seu grupo familiar, sua renda, tem uma renda alta e você está inserido naquele cadastro único, a lei entende que você não tem como se subsistir, mas a sua família tem. E o critério legal é esse, é você ou a sua família não poder ter meios de patrocinar a sua subsistência.
Chega aqui mais algumas participações, deixa eu agradecer imensamente a você ouvinte, você internauta que está acompanhando o programa de hoje, falando sobre os critérios de renda per capita para o BPC Loas. No caso de uma pessoa que recebe o BPC por invalidez e a cuidadora, ela tem direito a receber também o BPC?
Pronto, ele recebe o benefício de prestação continuada, nesse caso, por conta de uma deficiência grave, né? Uma doença ou uma deficiência. Se a cuidadora dele implementou os requisitos, ou ela tem uma doença grave também, que não possa ela ser inserida no mercado e trabalha no convívio normal, social, ou ela tem 65, ela pode requerer também. Da mesma forma que um aposentado idoso de um salário pode receber, na casa, se tiver 3 pessoas doentes, 3 deficientes, 4, 5, quantos forem lá, tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Como já dito, essa renda ela não entra no cômputo da renda per capita para o deferimento do benefício.
Muito bem. A Maria, ela diz, deixa eu agradecer, Maria, pela sua audiência. Ela diz que tem um filho que é autista, ela é funcionária, presta serviço na prefeitura, não sei qual prefeitura também, não vamos entrar nesse detalhe. E ela diz que na casa dela moram 4 pessoas. Ela quer saber se tem direito ao BPC.
Sim, inclusive eu tenho vários clientes que já conseguiram o BPC nesse sentido. Tem pessoas que têm renda até superior a um salário, porque o menos se paga mais do que um salário, né?
É, pela renda dela aqui é superior a um salário.
É, 1.500, 1.600 em média, né? Ou 2 salários. E essa renda per capita pode ser relativizada. Ou seja, além, vamos supor, na casa dela são quatro pessoas com ela.
O filho é autista.
O filho é autista. Muito embora, às vezes, vai passar um pouco dos 303, mas no pedido dela, ela pode acrescentar o acúmulo de gastos, que seriam fraldas, tratamento, plano de saúde,
acompanhamento psicológico, médico especializado.
Mas tem que ser algumas coisas que não seja atendido pela rede pública.
E ela diz que ainda é serviço prestado, não é nem concursado.
No caso, é comissionado ou contrato temporário, né? Mas assim, independente de ser temporário ou não, ela tem renda.
Uhum.
Um exemplo clássico também que entra no gancho dela. Se você fica inválido, você está recebendo parcelas de seguro-desemprego, você
certo.
Não pode pedir o BPC.
Porque você já tem uma renda,
porque tem,
né?
Renda. Tudo que for renda paga pelo Estado ou por terceiros entra na sua renda per capita.
Uhum. É, interessante, né? Tem que prestar atenção também nisso. É até importante, doutor Paulo Marden, por isso, procurar um advogado, de preferência um advogado que entenda da área, para dar essa devida orientação, para não perder tempo, dinheiro e paciência. Infelizmente é o que se perde quando você quer dar entrada em algum benefício junto ao INSS no nosso país. O advogado ele vai orientar, porque até muitas vezes a pessoa quer dar entrada num benefício de prestação continuada, mas ela tem direito a uma aposentadoria, que já é outro critério, já é outra coisa, já é bem diferente de fato.
É assim, é um ponto importante que a Daniela aqui, ela entende mais do que os advogados da área. Graças a Deus que ela tem um entendimento bom de todas as profissões. O que é que ocorre? E a gente faz muito um comparativo com as outras profissões. O médico, se você está doente do coração, você não vai procurar um ortopedista. Muito embora ele fez a mesma faculdade, mas cada um gosta de atuar dentro da sua especialidade, porque tem mais segurança, né?
Uhum.
Fez a residência, fez um curso melhor. E da mesma forma na advocacia, são inúmeras áreas. Se você quer se aposentar, quer um atendimento, uma orientação na área previdenciária, procure um advogado previdenciarista de preferência. Porque assim, as mudanças são enormes. A gente sempre brinca que no direito do trabalho e no direito previdenciário não tem como se aventurar. São universos totalmente diferentes. Você pode até dar uma passeada no direito civil, no direito penal e na delegacia, entrar com ação de consumidor, mas a área previdenciária e trabalhista ela é específica. Tem regras diferentes e todo dia muda. Você vê, o LOAS foi de 93, em 2020 já teve uma mudança grande, que é a relativização de rendas, as exclusões das rendas de BPCs e de idosos com mais de 65 que tem um salário. Amanhã já tem outro, e amanhã já tem outra, e trabalhista da mesma forma. Procura o advogado da sua confiança, ou qualquer coisa, entre em contato com a rádio passa nosso contato, entendeu? Não se trata de captação de cliente, é uma forma da gente tirar dúvida gratuita de quem quer participar ou de quem está mandando mensagens aqui. Não tem nada a ver de contratação, não vai ter nenhum custo, mas se você tem uma dúvida nessa área, procura advogado específico, porque senão pode causar prejuízo, né? E depois de dar errado o benefício para reverter, é difícil.
É mais demorado, com certeza, dá muito mais trabalho para ambos, né? Para o advogado, para tentar reverter aquilo, para o cidadão que vai esperar ainda um pouco mais. Doutor Paulo Marden, o senhor mencionou aí rapidamente sobre outros benefícios, né? A gente tem que lembrar que no Brasil hoje existem outros benefícios assistenciais, né? Existem alguns grupos que se enquadram para receber esse benefício. A gente vai dar o exemplo do mais falado, que é o Auxílio Brasil, que agora volta a ser Bolsa Família. Se não me falha a memória, já a partir do próximo mês, ou o março, não lembro, já vai voltar a se chamar Bolsa Família. A pessoa que recebe Bolsa Família numa residência, digamos, tem uma pessoa que recebe Bolsa Família, mas tem outras pessoas morando lá. Essa pessoa que recebe Bolsa Família ou outra pessoa daquela casa vai poder solicitar o BPC e continuar a receber o Bolsa Família?
Sim, Daniela. O Bolsa Família, ele pode ser acumulado desde que você atinja os requisitos do BPC e dos demais benefícios sociais. O que ocorre muitas das vezes é que a pessoa, só ela, daquela casa exclusivamente, é beneficiária daquilo. Tipo, ela recebia o Vale Gás ou o Renda Brasil, né? Ou Bolsa Família. São vários nomes, mas a ajuda do governo, né? São auxílios emergenciais, de fato, né? Uhum. Um nome bem genérico. Se tem mais membros na família que implementa aquela condição da existência do fornecimento do benefício, as que é assistencial também, ela pode sim acumular o BPC com os demais benefícios. Por quê? Porque configura o caráter de baixa renda ou baixíssima renda, que é a questão da miserabilidade que a lei trata.
E a gente tem que lembrar também que você, tendo aí, voltando à questão do cadastro único, né? Tendo o CAD único atualizado, vai facilitar, inclusive, para que o advogado, quando for requerer o seu benefício, ele já tenha lá meio caminho andado, né? Já tenha todas as informações atualizadas. Como o senhor disse, o BPC, ele pode sofrer mudança, ele pode sofrer alterações, e de repente você não se enquadre mais naquele benefício, mas você se enquadra em um outro. Né? Então, tendo o seu cadastro único atualizado, você consegue garantir a concessão do benefício e a continuidade do benefício também. É importante que as pessoas tenham em mãos a questão de documentação, né, de registro, de comprovações para esse ou qualquer outro benefício que exista.
É muito importante que as pessoas tenham atualizado todos os seus dados nas bases do governo, tanto as informações sociais como as suas contribuições previdenciárias no CNIS, no Cadastro Nacional. O que acontece é que tem pessoas que trabalharam muito tempo atrás, têm os dados na carteira de trabalho, por uma questão ou por outra, ainda não está constando o CNIS dela. Vai na Previdência, faz uma questão de acerto de CNIS, atualiza. Por quê? Quando você implementar a idade de aposentadoria, muitas das vezes você vai imaginar que tem direito a um BPC, aos 65. Quando chegar lá, pode ter contribuições suficientes que lhe dê direito a uma aposentadoria.
Sim.
O que muda? É um salário? É um salário. Só que há uma grande diferença. Uma aposentadoria é diferente do BPC, porque a aposentadoria você vai ter 13º. Você, vindo a falecer, você pode gerar uma pensão para um filho incapaz, ou para companheiro, ou para a esposa. Entendeu? Tem N situações que lhe favorecem, né?
É verdade. Olha só, tem uma situação que é muito comum hoje em dia, são as mulheres que passam a vida toda trabalhando nas suas residências, né? Como donas de casa. É um trabalho. Vamos concordar que é um trabalho, sim. Mas não existe qualquer contribuição para o INSS. Essas mulheres que são do lar e chegam à idade de 65 anos, a renda do esposo não é suficiente para nutrir toda a família, essa mulher vai conseguir esse BPC como do lar, como trabalhadora do lar, dessa forma?
Pronto, o benefício de prestação continuada, ele interpreta todo mundo como necessitado, independente da atividade, de ter feito, de não ter feito. Uhum. Eu tenho vários clientes nesse perfil. O esposo trabalhava, conseguiu se aposentar com 65 ou com 60. Aí quando ela implementou a idade, ele já tinha 65. Uhum. Aí entra naquele critério que eu falei. Ele tem um salário na casa? Tem. A renda per capita de um quarto? É não. Mas a renda do idoso não entra no cômputo da renda per capita. E ela tem direito. Eu tenho vários clientes desse jeito. Que ela tem direito ao benefício. No caso, mas tipo assim, a doméstica. O ideal, hoje em dia tem uma contribuição que é 50% do valor. E você paga. Tem mais tranquilidade, porque você pode vir a precisar ou um salário maternidade, ou um auxílio doença, ou morrer e gerar uma pensão por morte para o seu companheiro e os filhos. Tem um valor de pagamento que é diferenciado para a doméstica de certo. Baixa renda. Certo. Que é bom procurar a Previdência ou ligar no 135 para se informar. Porque assim, você ficar totalmente desamparado é complicado. Principalmente no nosso país, né? Hoje em dia está mais complicado a questão do mercado de trabalho. Procura que tem como pagar um valor menor.
Muito bem, mais perguntas vão chegando aqui. A Jéssica diz que seu esposo é vigia, né, concursado, tem um filho autista e ela quer saber se ele tem direito ao benefício. No caso, o filho que é autista, mesmo o pai sendo concursado.
Aí teria que ver o critério renda do pai dele, o valor dessa renda.
Quantas pessoas residem naquela família
que formam o grupo familiar, sim, né? E tentar relativizar a renda per capita por meio dos gastos. Hoje em dia, a questão do autista tem direito? Tem. É uma doença, uma especialidade, na realidade, do espectro autista, né? Não é uma doença, é uma especialidade que dá direito ao BPC. Por quê? Porque aquela pessoa ela não vai ter um convívio social 100% como se fosse uma pessoa normal, né? São pessoas até mais inteligentes do que a gente, na realidade, né? Muito inteligente o autista. Só que o critério de renda tem que ver aí no caso específico dele. Mas se ele conseguir relativizar os gastos dessa criança ou desse autista, não sei se é maior ou menor, com as coisas que precisa do tratamento dele, ele vai conseguir o benefício. Tipo, tem um amigo meu que a gente conseguiu desse jeito. É concursado, é do município e mesmo assim, só que vai ter que ter um estudo social, vão na casa dele ver se tem carro, se tem moto, como é a casa. Porque de fato o BPC não é só o critério doença, o critério especialidade ou critério idade. Tem que atingir também o critério miserabilidade.
É, com certeza é algo a ser estudado, porque muitas vezes a pessoa tem direito, não vai atrás e fica sofrendo à toa, né? Sendo que existe esse benefício disponível à população, então é importante você primeiro entender qual o seu perfil para poder solicitar junto ao INSS, junto aos benefícios que existem no país. A gente queria saber também, com relação ao benefício de prestação continuada, que é de forma temporária, se a pessoa que recebe o BPC e ela começa a trabalhar de forma informal, ou seja, autônoma, se ela perde o BPC.
Assim, se você volta a trabalhar, em tese você não precisaria mais do BPC, né? Uhum. Porque o BPC é uma renda de subsistência. É uma renda que é o caráter. Quando a gente paga previdência, a gente paga para as duas formalidades. Para a Seguridade Social e para o assistencialismo, que é essa parte de quem não contribui. Mas assim, se você paga, se você recebe o BPC e você vai trabalhar de uma forma que você não apareça nos cadastros do governo, você vai continuar recebendo.
A gente tem que ver também o seguinte, doutor Paulo Marder, tem aquelas pessoas que trabalham fazendo bico, né? É muito comum, inclusive, esse termo, né? Fulano trabalha
complementando a renda.
Bico, né? Complementando a renda. Ou às vezes é a única renda, né? O bico é chama a trabalhar fazendo bico, mas é porque é uma renda muito pouca, né? Muito pequena.
Mas é a principal.
É a principal. E aí, às vezes, a pessoa não consegue nem atingir realmente essa renda per capita, né? Não, é inferior. E ela, com certeza, vai ter direito ao BPC, mesmo que ela esteja trabalhando. Mesmo que a família seja pequena. A gente lembra, o BPC não é só porque tem uma família de 5, 10 pessoas na casa. E aí dá aquele valor da renda per capita. Mas, às vezes, tem famílias pequenas, mas que quase ninguém trabalha, só uma pessoa trabalha, o valor é muito pequeno e ela vai conseguir ter direito a esse BPC.
Isso mesmo, tem direito. Completou a idade, não tem renda, porque a renda informal ela não entra na renda per capita. Outra coisa que o pessoal tem que ter cuidado, quando forem atualizar o cadastro único de vocês e vocês não têm renda, bote renda zero. Nos CRAS, o que acontece? Tipo, já tive BPCs indeferidos, tive que corrigir. Por quê? Tanto tem membros que não moram mais na casa, pessoas que assinaram carteira, que passaram em concurso, que atrapalham o idoso. O ideal é que anualmente a pessoa vá lá, não deixe para ser 2 anos não, que é muito longe. Em 2 anos muda muita coisa, muda, é muito distante. Quando for atualizar o cadastro único de vocês, se vocês não têm renda, bote renda zero. Porque a partir do momento que você bota alguma renda lá, o Estado, a base governamental, o robô lá, aqueles hoje é um robô que fica vendo, já vê que você tem renda e você pode ser até excluído de algum programa social do governo.
É verdade. Doutor Paulo Mardi, um tema muito bom, muito interessante. Muitas perguntas aqui ainda ficaram por responder. Algumas delas a gente já passou aí o contato do advogado para que você possa falar diretamente com ele. Só agradecer imensamente, doutor Paulo Mardi, primeiramente, por estar sempre aqui conosco, falar de temas tão interessantes. O BPC, que é um tema tão amplo, a gente com certeza volta a falar numa outra oportunidade. Muito obrigada por sua vinda.
Eu que agradeço, Daniela, a todos os ouvintes, a audiência que participou, que é bom. É muito bom quando tem essa interação, é sinal que o tema foi bom e o pessoal está absorvendo, né? E o nosso sentido de estar aqui é esse, é agradar a nossa audiência, os ouvintes, a sociedade. É um programa que tem um cunho social importantíssimo. E eu que agradeço o convite e logo que der certo, que a gente tiver uma vaga de agenda, a gente está aqui novamente de volta.
E a gente agradece sempre. Doutor Paulo Mardi falou aqui conosco sobre BPC, LOAS, sobre renda per capita, os critérios para quem tem direito ao benefício de prestação continuada. Muito obrigada, você ouvinte, você internauta, você que interagiu aqui conosco nas redes sociais. Nem deu tempo a gente falar muito, mas a gente agradece imensamente. Lembrar o seguinte, esse programa fica gravado. Então, se você perdeu aí algum detalhe, ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e amanhã ele ainda vira podcast, então você pode acessar lá no seu celular, através do Spotify, Deezer, consegue acompanhar na íntegra. A gente se despede por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade falando sobre esse tema ou outros temas de interesse da população. Afinal de contas, esse é o objetivo do programa, orientar a população sobre os seus direitos. A gente agradece a audiência de todos, volta na próxima sexta-feira, sempre às 11:30 da manhã, com o programa Mais Justiça. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais justiça.